Olá, ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando o 38º episódio do Tiebreak, o seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. Hoje, eu, Matheus Machado, estou aqui sozinho para trazer todas as informações dessa última semana da Liga das Nações, tanto do voleibol masculino, tanto do feminino. Ainda estamos pensando num formato ideal para continuar o projeto, mas não poderíamos deixar você, ouvinte, sem saber tudo o que aconteceu nessa última semana de Liga das Nações. Então fique comigo, que o cardápio está cheio como sempre: três jogos da seleção masculina, três jogos da seleção feminina, duas vitórias e uma derrota para ambas. Então vamos começar com o vôlei masculino. Entra a vinheta, vôlei masculino. Então, gente, o Brasil teve três jogos nessa última rodada da Liga das Nações, seleção masculina. O primeiro foi uma derrota para a França, num incrível 39 a 37 no primeiro set, 25 a 18 e 30 a 28. Foi um jogaço, e vai ser um jogaço que foi um jogaço que vai ser reeditado com certeza, porque a França já está no mesmo grupo do Brasil nas Olimpíadas, e ainda nessa Liga das Nações pode ser que a gente tenha uma reedição, porque as duas equipes são fortíssimas candidatas a estarem presentes na fase final da competição, disputando o título. Nesse jogo, a gente teve as entradas de Douglas Souza e Alan, que deram uma nova cara ao time, mas mesmo assim, a seleção não conseguiu evitar a derrota. Mas nos dois jogos seguintes, contra Japão e Sérvia, a seleção saiu vencedora, 3-0 contra o Japão, que marcou a estreia do Maurício Souza nessa Liga das Nações. Ele que é uma peça importantíssima para a seleção brasileira. A gente não pode esquecer que ele foi o maior bloqueador da última Superliga e ele estava se recuperando de lesão e voltou às quadras. E contra a Sérvia, o Brasil ganhou de 3 a 1. Enfrentou dificuldades no primeiro set, mas depois contou com ótimas atuações de Douglas Souza e Lucarelli. Douglas Souza que vem fazendo uma ótima Liga das Nações, está realmente pedindo passagem. Como eu já venho dizendo, eu ainda não acredito numa titularidade dele, porque o Leao e o Lucarelli são grandíssimos ponteiros de um renome muito grande e de bastante confiança, né, da comissão técnica, mas o Douglas é um reserva de luxo, vem pedindo passagem desde o final da Superliga, que foi incrível, assim. Ele que bloqueou muito bem contra a Sérvia e tem um ataque muito, muito eficiente. A pipe dele, nunca canso de falar, muito efetiva, sacando bem e melhorando cada vez mais no passe. Mas um fundamento que foi bastante eficiente nesse jogo contra a Sérvia e que não tinha sido antes foi o bloqueio contra os sérvios. A seleção brasileira pontuou 14 vezes só no bloqueio, e contra o Japão, que é um time muito rápido, defende muito, tem bastante volume de jogo, conseguiu só 3 bloqueios em 3 sets, mesmo vencendo a partida. Então, nesses três jogos, o que a gente pode dizer é que Douglas Souza cresceu bastante. O Alan, quando foi acionado, também entregou muito. E o Leao teve algumas dificuldades no passe quando ele jogou. A situação do jogo contra a França, que o Douglas Souza entrou, foi no lugar dele, que estava sofrendo, mas a gente sabe que ele compensa bastante no ataque. A seleção está bastante definida, assim, né? Os jogadores utilizados, segundo o jornalista Bruno Voloche, 11 jogadores já estão definidos para as Olimpíadas. Os centrais Lucão, Maurício Souza e Isaac, vencendo aí a disputa com o Flávio, né? Os levantadores Bruno e Cachopa, os opostos Wallace e Alan. Lembrando que o Felipe Roque rompeu o ligamento do joelho direito, infelizmente, né, num dos treinamentos, e não joga mais em 2021, então desfalcando a equipe de Taubaté, que se desfez daquele grandíssimo elenco. E então fica aqui já os nossos energias de melhora aí para o Felipe Roque, que é um oposto muito promissor e que deve estar aí vestindo a camisa da seleção brasileira por muitos e muitos anos. Continuando então, os ponteiros são aqueles quatro: Leao, Lucarelli, Maurício Souza e Douglas Souza, Maurício Borges, desculpa. E a única indefinição é a posição de líbero. Segundo ainda o Bruno Valoche, o Thales está na frente, como eu e o Lucas aqui a gente já vem discutindo. Ele é um homem de confiança do Renan Dalzotto, jogou com ele em Taubaté, mas o Mike vem pedindo passagem. O único questionamento que muita gente vem fazendo é que o Mike vem tendo muito pouco tempo de jogo. Nesse último final de semana, ele chegou a jogar, mas naquele sistema de divisão entre defesa e passe, o Thales no passe e o Mike na defesa, o que acaba que não dá muito espaço para o Mike mostrar todo o seu jogo, porque o líbero nas Olimpíadas só vai fazer tudo, porque só vai ter um, e ele só podendo defender, acaba que não consegue mostrar todo o seu talento. Ele que melhorou bastante no passe, mas vamos torcer aí para que ele tenha mais tempo de jogo e jogando jogos inteiros, né? Porque o Thales, nos dois primeiros finais de semana de Liga das Nações, teve jogos inteiros, mostrando no passe, mostrando defesa, jogando todos os sets. E a gente torce para que tenha uma disputa mais justa. Mesmo que o Thales seja convocado não, seja definido como o líbero da seleção, o Mike tem muito talento e tem muita bola aí para fazer uma disputa de igual para igual, mas para isso ele tem que ter espaço de jogo, mostrar seu passe, mostrar sua defesa e todo o seu talento. A seleção volta nas quadras no dia 9 de junho, na quarta-feira, contra a Holanda às 4 horas, e depois contra a Bulgária, 1 hora da tarde, na quinta-feira, dia 10, e encerra essa quarta rodada contra a Polônia, líder da Liga das Nações, às 4 horas, na sexta-feira, dia 11. Rapidinho aqui a classificação. A Polônia é líder com 15 pontos, empatada com o Brasil, que tem os mesmos 15 pontos, mas a seleção polonesa venceu 16 sets e o Brasil apenas 15, então Polônia é líder, com o Brasil em segundo, seguida pela França com 14 pontos. Então, esse foi um pouco do resumo dos últimos três jogos da seleção brasileira masculina na Liga das Nações. E agora a gente vai falar sobre o vôlei feminino. Entra chamada vôlei feminino. Então, assim como a seleção masculina, a seleção feminina teve três jogos, venceu dois e perdeu um, mas é exatamente na ordem contrária. Começou vencendo a Sérvia por 3-0. Lembrando que a Sérvia, como outros times, como a China também, está com o time em reserva. Venceu 3-0 com muita facilidade, assim como venceu a Bélgica com muita facilidade por 3-0 também. Mas contra a China, a seleção foi derrotada, perdeu por 3-2 para as reservas da China. Só a ponteira Zhang, que jogou de titular, e jogou e deu um show, porque a chinesa fez 36 pontos e acabou com o jogo. O Brasil abriu o placar com 25 a 18, mas tomou a virada 25 a 22, 25 a 20. Conseguiu uma bela vitória no quarto set, 25 a 14, mas no tie-break, 15 a 12 para a China. Mas, mesmo com a derrota, foi um bom teste para a seleção brasileira, que vem mantendo o time titular. O Zé Roberto Guimarães manteve o mesmo time titular nesses três jogos citados, com Garay e Gabi na ponta, Macris de levantadora, Carol Gattaz e Carol no meio, Tandara na saída e Brat de líbero. Então, aquele entrosamento que eu e o Lucas tanto vínhamos falando, já está começando a dar as caras, e o entrosamento só vem mesmo com o tempo de quadra, jogando, e isso é muito importante. Acho que essa decisão do Zé e de sua comissão foi muito acertada, porque a Olimpíada está aí na porta. Enquanto algumas seleções estão botando as reservas para descansar, depois de uma temporada muito cansativa, o Zé Roberto tem botado seus titulares para jogar e, na minha opinião, é a escolha certa. Nesse jogo contra a China, o Brasil teve bons nomes. Tandara fez 26 pontos, Gattaz fez 19 pontos, Gabi também fez 19 pontos, foi muito importante no fundo de quadra e nos últimos dois sets. E a Camila Bright, que também fez um ótimo jogo, acabando um pouco com aqueles boatos, né, de que a Naemi poderia estar, de alguma forma, incomodando ela na disputa. Ela fez um bom jogo, mas mesmo assim não foi suficiente para desbancar as chinesas, né? A seleção volta as quadras no sábado, dia 12 de junho, contra a Polônia, às 4 horas. Depois joga contra a Alemanha no domingo, dia 13, às 4 horas. E termina essa quarta rodada contra a Tailândia na segunda-feira, dia 14, às 2h30 da tarde. Assim como no masculino, eu vou dar um pouco de como está, né, essa disputa para as relacionadas para Tóquio. E o time titular está definido, né? Garay vem como uma sétima jogadora, porque o Zé coloca ainda a Natália como titular, junto com a Gabi, na posição de ponteira. E quatro vagas estão em aberto. O Bruno Valoche, ele bota a Sheila como muito difícil de ser cortada. Uma informação meio surpreendente para muita gente. Me pegou de surpresa, porque a Sheila foi convocada depois. Tem a Lorene ali na posição de aposta também. Mas por conta da confiança que ela tem das jogadoras, da comissão técnica e até dos adversários, né? A Sheila é uma jogadora de muita história. Vale ressaltar que ela foi votada num voto popular feito pelo Globoesporte.com como a jogadora mais importante da história do voleibol feminino brasileiro. Então, a história ela tem de sobra. O jornalista coloca ela como um corte improvável. Ele também coloca a Bia como a terceira central, apesar de ter perdido um pouco de espaço. Ela ainda tem uma técnica. A Rosa Maria, por conta da versatilidade, por poder jogar como ponteira e por poder jogar como aposta, ela também está dentro. Ela que já teve jogos como ponteira, entrou contra a China como oposta. Então, assim, nunca é demais falar que numa competição que só podem 12 jogadoras, ter um atleta que faça posições diferentes, acaba que você gasta uma vaga e pode usar ela em duas. Então, é sempre uma jogadora muito visada pelos técnicos. E a disputa, como no masculino, que ainda sobra, é a de levantadora. Na seleção masculina é a de líbero, na feminina é a de levantadora. O Zé Roberto ainda está definindo, né, junto com a sua comissão técnica, se vai levar a Dani Lins ou a Roberta. Dani Lins, que seria sua última Olimpíada, e a Roberta, que estaria no seu primeiro ciclo olímpico. Então, a Dani Lins tentada na inversão, a Roberta também tem tido espaço. Vai ser uma disputa muito acirrada e que a gente espera que quem for representar o Brasil esteja nas melhores condições físicas, técnicas e mentais, porque a Olimpíada não é mole, não. Vou mostrar aqui a classificação para vocês. Estados Unidos é líder com 27 pontos, uma campanha arrasadora, 9 vitórias e apenas 2 sets perdidos. A Turquia é a vice-líder com 21 pontos. E a terceira colocada é o Brasil, com 22 pontos. Mas como o critério de desempate. De desempate, não. O critério de maior vantagem da Liga das Nações desse ano é o número de derrotas, a Turquia sai na frente por ter apenas uma derrota contra duas do Brasil. Então, esse foi um pouco no panorama rápido das duas seleções nesse final de semana. Lembrando que a gente ainda está pensando num formato para substituir a saída do Lucas, mas não podia, mais uma vez falando, deixar vocês sem informação. Então, esse foi um podcast bem mais curto, mas eu acho que serviu aí com bastante informação para vocês. E dentro das próximas semanas, a gente vai estar aí pensando e já decidindo talvez um substituto ou um novo formato com convidados. A gente não sabe ainda, mas vocês vão saber dentro de algumas semanas, talvez na próxima, talvez na outra. Fique sempre com a gente. Vou já me encerrando aqui, mas antes quero dar um abraço especial para o Lucas Lima, um amigo meu, atleta da Seleção Brasileira Sub-21, está agora lá em Saquarema, já no período de treinos, jogador do Renata Campinas. Cresceu comigo jogando aqui nas quadras do Rio de Janeiro, ele começando no Botafogo, no Fluminense, sempre como adversários, menos na seleção carioca, que fomos campeões brasileiros em 2017. Então, um grande amigo que o vôlei me deu e que lá em Belo Horizonte, semana passada, falou comigo que é um ouvinte do podcast, me pegou um pouco de surpresa. Então, vai aqui meu abraço especial para o Lucas Lima, ponteiro da seleção brasileira, que é uma das amizades que o esporte me deu. Então fica aqui nosso abraço. isso, nosso episódio vem chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos e continuem com a gente, que semana que vem tem muito mais informação sobre tudo que aconteceu no mundo do vôlei.